E estava prometido, é tão bom, vamos cumprir. Connosco hoje temos a enfermeira veterinária, a Ana Seco, que tinha prometido estar connosco nesta manhã de feriado. Nossa convidada também na próxima edição do Chá das 5 do programa Uma Nova Terra na Rádio Terra Nova, onde falamos de ciência, de saúde, metafísica, de espiritualidade. Ana é uma valente, aguenta isto tudo. Ana, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, João. Obrigada pelo convite. E bem que há tanta gente que a saúde animal também tinha que vir, não é?
Já fazia falta. E estávamos aqui combinadas e macomunadas. Oh, Ana, há 5 anos.
Há bastante tempo. Há sempre a vontade de partilhar o máximo de conhecimento com todos os donos de animais que nos ouvem na rádio. E cá estamos nós.
E ainda por cima tu és uma filha da terra, porque tu és daqui, da Gafanha da Nazaré, não és?
Exatamente, lá está. Eu sou geração 86, não posso dizer nascida e criada, porque quase todos nós nascemos no Hospital de Aveiro, mas muito orgulhosa de viver cá e de ser gafanhoa.
Olha, Ana, temos tempo, vais ficar connosco até bem perto das 10 da manhã hoje e nós, o que te traz aqui hoje, entre outras coisas, é o evento que vai acontecer este sábado na Universidade de Aveiro, não é? Sobre saúde animal, nomeadamente cancro nos animais.
Exatamente, eu trabalho na Clínica Veterinária Planeta Animal em Aveiro e nós estamos a organizar uma formação para donos de animais, donos de cães, donos de gatos, e o tema é, sim, oncologia, mas... alerto já, vai ser uma manhã positiva, vai ser uma manhã importante, não é uma manhã triste, é uma manhã para nós aprendermos como olhar melhor para os nossos animais, para que eles vivam o máximo tempo possível com a qualidade de vida que nós conseguirmos dar.
E tu já nos fizeste saber, gravaste generosamente assim uns takezinhos e eu fiquei com a ideia de que não é uma tragédia tremenda nem o fim da linha para o nosso animal lá, porque ele pode ser diagnosticado com cancro.
A grande mensagem que eu espero que todos recebam é que o diagnóstico de cancro não tem de ser uma sentença de morte nos nossos animais. Não tem mesmo de ser. Mas para isso tem que estar muitas coisas alinhadas. Os cuidados médicos são essenciais, mas o papel dos donos é importantíssimo para a detecção precoce. Por isso é que este evento é tão importante. Vamos ter médicos veterinários, até uma psicóloga, porque é como nas pessoas, não é? É uma situação médica, mas é uma situação emocional muito grave e envolve toda a família. Mas lá está, é uma manhã importante para nós estarmos atentos, para percebermos alterações logo numa fase inicial. Quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo é tratado. Não tem de ser mesmo uma sentença de morte.
Portanto, vamos aprender juntos. Esta maltinha do bem está disponível para dividir conhecimento connosco. Ainda há vagas, Ana?
Ainda temos vagas, sim. Podem se inscrever até sexta-feira. Recebemos toda a gente na Universidade de Aveiro, no edifício da Reitoria.
Queremos saber como é que tudo começou para ti, Ana? Quando é que tu começaste a amar os animais? Que memórias tu tens lá para trás?
As memórias não vão muito lá para trás, porque eu não cresci com animais.
És uma criança.
Nem é por isso, é porque eu não cresci com animais. Curiosamente, eu queria ser enfermeira de gente, porque os meus pais, o Armando e a Cristina, trabalharam no Hospital de Aveiro, era maqueiro, era administrativa, e eu e o meu irmão, era uma altura diferente, nós crescemos por lá. E o meu pai trabalhava nas urgências e eu via aquelas pessoas, eu pensei, epá caramba, eu vou ajudar esta gente. Mas na altura do acesso à universidade, pá, as médias não eram favoráveis para a minha pessoa ficar por Aveiro a tirar enfermagem. E o mais perto calhou ser enfermagem veterinária em Viseu. E eu fui na certeza de que ia só fazer equivalências. Porque sim, porque há equivalências em termos de saúde humana e saúde dos animais. E uma pessoa apaixona-se, João, porque foram um dos melhores anos que eu vivi na universidade. Para muitos de nós foram, efetivamente, pela experiência de que é viver fora, começar a ser adulto, mas para mim foi de me apaixonar pelos animais. Foi efetivamente aí. Eu não só ganhei uma profissão, mas ganhei um amor aos animais que desconhecia porque nunca tinha tido grande contacto. Foi a partir daí. E por isso é que estou muito grata aos anos que eu passei na universidade, porque mudou muito a maneira de como eu olho para os animais. E o meu objetivo, quando eu era criança, era cuidar, e continuo a fazê-lo na melhor espécie possível, que são os animais.
Quem é que não conhece a Ana Seco? Se não conhece, olha, então faz favor de conhecer. A Ana está na Clínica Veterinária Planeta Animal e neste sábado, então no edifício da Reitoria na Universidade de Aveiro. Oh, Ana, e nós estamos a melhorar no que diz respeito à nossa literacia na área da saúde animal, não estamos ou não?
Estamos sim. A nova geração de donos de animais é esta malta dos 30 anos, não é? Dos 25, 30 anos, em que começa a ser adulto, a trabalhar, e lá está, antigamente começava-se por uma planta, não é? E a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, enquanto cuidadores, às vezes começava numa planta, ainda há muita gente que gosta muito de plantas, mas a verdade é que estes novos jovens adultos querem ter animais e querem cuidar deles. E muitos deles até antes de ter um animal vão perguntar, vão às clínicas, falam com amigos, conhecem sempre alguém que é enfermeiro, que é auxiliar, que é médico, que trabalha numa clínica e perguntam, pá, o que é preciso para ter um animal? E isto é uma mudança de mentalidade brutal, porque se antigamente, na geração dos nossos pais, os animais tinham uma eram úteis, tinha, a função deles era ou cuidar da casa ou afastar os ratos, quer cães, quer gatos, era ali uma zona mais havia menos um menor relacionamento, os animais não estavam tanto dentro de casa. Hoje não é isso que se verifica. Eu quero um animal para ser membro da minha família, e as pessoas já estão já sabem que há cuidados necessários até antes de os ter, e isso é muito, muito importante, porque é uma mentira eu dizer que isto do amor e uma cabana também é para os animais. Isso não existe, não é? É preciso nós termos a consciência de que não basta amor e vontade de os ter. É preciso uma bagagem emocional, a família tem que estar envolvida, todos têm que querer ter um animal. E acontece muito ainda, alguém quer porque quer, ou porque a filha quer ter, ou porque a pessoa quer ter, e toda a família tem que estar alinhada em querer ter um animal, porque algum xixi fora, alguma arranhadela no sofá, para a pessoa que não quer ter um animal, pode ser logo um motivo de complicação. E a questão financeira também é muito importante. Os animais requerem cuidados de saúde e muitos deles vêm com dinheiro envolvido, não é? Mas a nova geração já sabe o que é preciso ter para ter um animal bem.
Maravilha, vamos continuar a aprender. Oh, Ana, várias questões para ti. Temos até às 10 para conversar contigo. Depois nova conversa no Chá das 5, esta sexta-feira, nesta linda parceria com o Hotel das Salinas. Convidada também depois no domingo e muitos domingos desta da nossa vida, enquanto estiver no ar o programa Uma Nova Terra. Várias perguntas ainda neste âmbito. Por exemplo, nós vemos que alguns países já proíbem a adoção de apenas um animal. Tem de ser dois, pelo menos, não é? Porque os animais são... Agora falta-me o nome, mas são animais que requerem ter companhia, ter outros animais e sofrem de solidão. O que é que tens a dizer nesta área, neste tema?
Eu vi a notícia e é importante é que nós... esta obrigação de... Para mim, se calhar não faz grande sentido, até porque nós sabemos que... se calhar as pessoas não sabem, mas, por exemplo, os gatos são animais solitários. Eles escolhem partilhar a vida deles connosco, ok? Mas eles não gostam no ambiente, ou seja, se houver um gato no estado selvagem, ele vive, ele dorme, ele alimenta-se e ele caça sozinho. Ele escolhe ter uma... viver numa comunidade mais para se reproduzir. E nós também temos que respeitar isso. Obviamente que há gatos que, ou de ninhadas, ou irmãos mesmo, que
não vivem uns sem os outros.
Exatamente, que não vivem uns sem os outros. Mas o mais comum, até em famílias com dois, três ou mais gatos, nós, às vezes, a olho nu, nós não percebemos imediatamente, mas se calhar nem todos se dão bem. Mas toleram-se para partilhar os seus recursos. E é muito importante nós percebermos e respeitarmos como é que eles vivem. Obviamente, os cães são diferentes, são mais sociais, e precisam mesmo de tempo, de companhia. Porque eu acho que também é no sentido como a nossa vida está a se dirigir. Nós vivemos para trabalhar, estamos sempre a mil à hora, vamos a casa dormir quase, e ter um animal que só o vemos 2 horas por dia, não é bom para ele. Nem para nós, efetivamente, que quando queremos um animal, não é apenas para estar com ele 2 horas, para lhe dar comida, para ir à rua fazer um xixi e tal. Por isso, se calhar, pode ser nesse sentido de os animais estarem mais acompanhados, mas temos sempre que respeitar a essência dos animais, principalmente dos gatos, que eles são muito especiais.
É verdade, olha, eu sou gateira, confessa e assumida, e esta última gata que tenho, é uma exceção à regra, ela adora outros gatos. Ela atira-se para cima deles e fica ali agarrada ao pescoço até eles lhe bufarem e ameaçarem, dar-lhe assim uma porradita, e nunca tinha visto, porque por norma tenho verificado esse comportamento, sim, mais solitário, eu no meu canto, tu no teu e tal, e esta é mesmo fora da caixa. Prestamos mais atenção e falamos mais de cães e gatos, mas há mais no pacote no que diz respeito aos animais de companhia, não é, Ana? Quais?
É o chamado novos animais de companhia. Algumas espécies exóticas que têm vindo a ter algum impacto aqui nas nossas famílias. Estamos a falar de furões, os coelhos, os porquinhos da Índia. Mas neste caso, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Às vezes, já sabemos tão pouco do cão e do gato, e o cão e o gato vivem connosco há anos, há milhares de anos, não é? Mas um porquinho da Índia, uma chinchila, um coelho, um furão, é mais recente. Temos que mesmo saber quais são as suas particularidades, qual é a sua personalidade, se ele gosta de se relacionar ou não, porque o relacionamento de uma tartaruga, obviamente, não é o mesmo que de um gato, não é? E é isso que nós temos que perceber quando queremos adquirir um animal, que seja ele qual for, exótico ou não. É importante percebermos qual é a sua personalidade, quais são os cuidados, muitos dos animais exóticos, os problemas de saúde que chegam às clínicas veterinárias é de erros de alimentação e erros do maneio, do alojamento deles, não é? Quem não conhece a típica terrário, quando nós compramos uma tartaruga que nos oferecem nas lojas dos animais, aquela baciazinha com uma palmeirinha, não é? É muito comum quando se compra uma tartaruga, e isso é completamente errado no que toca ao alojamento de uma tartaruga. Por isso é importante que, se queremos então o furão, é-nos interessante, um porquinho da Índia, então vamos perceber como é que nós devemos ter aquele animal. E depois aí sim decidimos.
E atenção que a tartaruga não morreu, se calhar, hein? Está só a hibernar.
É isso mesmo, pode hibernar se as condições climatéricas forem desfavoráveis. Mas às vezes, tartarugas que estão dentro de casa, se tiverem aquecimento, lâmpadas específicas, podem não hibernar, mas é sempre muito importante verificar, porque é um mecanismo de defesa que elas têm. Quando as condições climatéricas não são favoráveis, elas vão reduzindo a sua atividade, mas elas estão lá.
Olha, outro assunto caliente é que também quero abordar contigo, e se calhar fica para depois das notícias, são, por exemplo, as galinhas, que ninguém fala delas como animal de companhia, e efetivamente raras são aquelas que são animais de companhia, são para consumo humano, mas não se fala muito de, ah, e tal, eu tenho ali as galinhas e vou buscar os ovos e às vezes vão para a panela e tal, mas de chamar um veterinário para ir lá à casa para averiguar a saúde dos meus, desse tipo de animais. Nesta área, Ana, o que é que dirias?
Até na medicina veterinária existem várias áreas em que o médico veterinário, o enfermeiro veterinário têm um papel. E muitas elas dividem-se pelos tipos de animais, não é? Nós temos os médicos e os enfermeiros e auxiliares de animais de companhia, do típico cão e do gato, profissionais mais especializados em exóticos, outros em cavalos, outros em grandes animais, outros em pequenos animais, e é muito importante é que seja uma produção caseira ou maior, é importante que haja um apoio de um médico veterinário para perceber também em que condições é que aqueles animais vivem e se têm efetivamente bem-estar, porque isso reflete-se muito também na qualidade dos ovos, e o consumidor vê no supermercado, quando vai comprar, se é galinha do campo, se é galinha ao ar livre, e é muito importante perceber efetivamente em que condições é que os animais estão. Mas em relação às galinhas é muito interessante, porque eu tenho uma amiga minha, enfermeira veterinária, a Cláudia Barros, que ela tirou um curso de treinadora. E uma das provas que ela teve de desempenhar foi treinar uma galinha. Porque a questão era, se conseguimos treinar uma galinha, treinamos qualquer animal. E a verdade é que ela meteu a galinha a fazer certas tarefas. Por isso, sim, elas são treináveis, sim, elas podem nos fazer companhia. Mas lá está, isto é com os exóticos. Perceber em quais são as melhores condições em que elas estão e, efetivamente, qual a ligação que se cria. Porque cria-se sempre relações diferentes. não quer dizer que sejam melhores ou piores, são é diferentes do cão e do gato, não é?
Deixou de comer galinha a tua amiga?
Não.
Connosco hoje a enfermeira veterinária Ana C, que vai ficar até às 10. Infinito, Tomás Adrião com Elisa. Tenha uma ótima quarta-feira. Vamos lá fazer desta quarta-feira um dia dos bons. Connosco a enfermeira veterinária Ana Seco, por conta do encontro no próximo sábado no edifício da Reitoria da Universidade de Aveiro sobre saúde animal, oncologia animal. Qual é o título assim direitinho? Como anda a cartola, Ana?
O meu animal pode ter cancro, o que posso fazer?
E a que horas é?
Vai começar às 9h30, é durante a manhã, das 9h30 à 1h. Nós convidamos sempre as pessoas, a inscrição é obrigatória, tem o custo de 10€ a formação e pode fazer a formação através das redes sociais da Clínica Veterinária e Planeta Animal. E pedimos sempre às pessoas para virem um bocadinho mais cedo, aí pelas 9h10, que é para recolherem as suas identificações, recolherem os seus sacos com uma data de brindes, e começarem-se a acomodar para arrancarmos com esta manhã formativa às 9h30.
O ouvinte, Mário Maio, um querido, bom dia Mário, obrigada por estar aí desse lado. O Mário, Ana, enquanto estivemos aqui nas notícias, ele fez chegar uma questão para ti e pergunta, além de agradecer a tua presença e de cumprimentar com muito gosto a presença da enfermeira Ana Seco, diz que é feriado, é o dia do trabalhador, mas não é feriado para as trabalhadeiras, dizia o Maio, e diz o seguinte, pergunte por favor à senhora enfermeira se quando faz ou quando fez a palpação abdominal do animal, se sentiu alguma vez que o animal estava com vontade de falar com ela para ajudar no diagnóstico?
Bem, Mário, obrigada pela questão. A verdade é que os animais falam connosco, não é? Eles comunicam connosco de várias formas. E os médicos, os enfermeiros veterinários, quando fazem o exame, a avaliação dos animais, há muitas formas que nós percebemos, até para perceber se eles têm dores. E há muitas manifestações, quer seja o encolherem-se, por exemplo, no caso dos gatos, a sua postura corporal, as orelhas para trás, os bigodes para baixo, o corpo assim muito encolhido, a cauda para dentro, no caso dos cães, muitas vezes podem ser sinais de dor. E quando nós os avaliamos, quando nós tocamos neles, eles não precisam de falar, porque há outras formas que nós conseguimos ver. E, efetivamente, na palpação abdominal, se houver alguma coisa que lhes doa, os médicos veterinários têm esta capacidade de perceber onde é que há o desconforto. Por isso, efetivamente, eles não precisam de falar connosco, mas que era extraordinário, era só um dia, imaginem, só um dia eles falarem connosco, falarem, dizerem tudo aquilo que eles queriam. Mas na nossa prática clínica, eles falam de outras formas, temos é que estar atentos.
Olha, para quem não vai poder este sábado estar presente no encontro na Universidade de Aveiro, Ana, o que é que podias dividir com os ouvintes sobre a temática do encontro? O meu cancro tem animal? Ai, Jesus. O meu cancro tem animal? Não, o meu animal tem cancro.
O mais importante e as mensagens para aquelas pessoas que não puderem ir é que há mensagens claras que nós temos que nós temos que ter. O dono do animal de companhia, de um cão e do gato, tem a responsabilidade de saber como é que o animal, quais são os sinais precoces de que ele não está bem, seja cancro ou não. É muito importante nós percebermos e não nos demitirmos desta função. Procurar informação. Nós vamos tantas vezes ao Google procurar coisas, porque é que nós não falamos com o nosso médico veterinário a dizer-lhe, olha, coisas que o meu animal possa, que eu deva estar atento. E isto é muito importante porque se nós temos um animal de companhia, também temos que estar à altura dele. E esta é a mensagem de dar esta responsabilidade para os donos, porque, por exemplo, quando nós temos um filho, João, quando entra uma criança pela nossa casa, nós, antes da criança chegar, nós vamos preparar tudo. Obviamente, não vamos cá entrar aqui já em guerras de comparar as crianças com os animais, mas aqui a questão é, quando vai uma criança entrar na nossa casa, nós vamos preparar tudo, proteger as tomadas, os cantos das mesas, quando a criança começa a crescer, se calhar os sítios onde estão os tóxicos, não é? As lexívias, os detergentes, se calhar vamos fechar essa porta, vamos meter noutro sítio, tudo está mais protegido. Então, devemos também ter uma preocupação é, agora eu tenho um animal, o que é que eu tenho que fazer para proteger? Eu quando digo aos clientes todos do planeta animal é, já pode acontecer tanta coisa aos nossos animais que nós não temos controle, nomeadamente o cancro, muitas vezes, não é? Então vamos tentar proteger o máximo aquilo que a gente conseguir. Com as vacinas, com as parasitações, a proteção em casa, nos jardins, o acesso aos venenos, aos tóxicos. Isto é muito importante. Por isso há uma mensagem muito clara com esta formação, é dar o conhecimento. Porque o conhecimento salva vidas e começa com os donos. Ou seja, quanto mais eles souberem, não é para eles se assustarem, é para estarem atentos. Por isso, qualquer coisa, eles vão perceber. Ei, eu ouvi isto, o médico disse-me isto, o meu médico do meu animal disse que isto poderá não ser normal, então vou falar com ele, porque muitas vezes até são precoce, às vezes resolve o problema, o cancro é tratado, muitas vezes eles são completamente curados e outros são geridos eficazmente, ou seja, durante muitos anos. Nem todos os cancros são fáceis de resolver, há outros que nós não temos outra forma senão gerir a qualidade de vida dos animais, e até nisso é muito importante o papel do dono perceber quando é que nós, o que nós podemos fazer para que ele esteja cá connosco e quando é que temos que nos despedir dele. Isso é muito importante, ficar na mão do dono o conhecimento.
Ai, ai, que eu não quero chorar. Agora estava assim com umas memórias nas alturas em que a Ana estava lá, quando eu tive de me despedir das minhas queridas. Adiante. Oh, Ana, estava aqui a ouvir-te falar e a pensar na literacia de alguns profissionais de na área da saúde. Estava a lembrar, por exemplo, de um caso recente numa farmácia, por conta de gatinhos bebés que foram encontrados, uma ninhada no caixote de lixo e tal, agora vou à farmácia e bem, não é? Para buscar leite para poder alimentar estes gatinhos. Mas verifiquei e tive a sorte de ser salva por um anjo da guarda, uma cliente que estava a entrar quando eu estava a sair e que me abordou e perguntou: a menina sabe dar leite aos animais? Aos bebés gatos, e eu ia dar-lhe como se dá um recém-nascido. Ela disse-me que eu podia fazer-lhe mal. A farmacêutica ficou interessadíssima a aprender também, a par comigo, e eu fiquei preocupada. Os nossos farmacêuticos têm formação nesta área. Vendem coisas. Pronto, vamos colocar a questão de uma forma diferente, para não estarmos aqui.
Eu adoro discussões, João, adoro discussões.
A desmerecer ninguém, mas fiquei preocupada porque estava à espera que a senhora farmacêutica soubesse, ela não sabia e eu ia matar a criatura. Como é que se alimenta um gato bebê? E se podemos pôr uma coleira antipulgas num gatinho bebê de um mês e meio? Uma coleira daquelas que eu levava e tive de devolver, porque afinal a menina disse que nananana, é tóxico, mata.
Vamos andar um bocadinho para trás. Porque estamos aqui no tema dos animais e é importante, tu já me conheces há bastantes anos e sabes que sou muito clara a falar. Isto é cada macaco no seu galho. É muito importante que nós saibamos que cada profissional tem a sua competência. Eu não vou dar, ou a formação que vai acontecer no sábado, não vamos abordar oncologia nas pessoas, porque é completamente diferente. Eu não vou dar opiniões técnicas sobre problemas em crianças, em constipações numa criança. Não vamos fazer isso. É importante que nós saibamos que cada profissional que sabe da sua área. E não, os farmacêuticos não têm a formação de medicina veterinária, não são médicos veterinários, por isso, quando nós temos quando nós estamos doentes, nós também não vamos ao veterinário e dizer: ó, doutor, ando aqui com uma dor no joelho, o que é que me aconselha? Obviamente, a área da saúde, há muitas coisas transversais, mas temos que saber onde é que nos devemos dirigir. E a primeira coisa, quando encontramos um animal na rua, ou quando temos um bebê, a primeira coisa é falar com os nossos médicos veterinários, falar com as nossas clínicas veterinárias, ou se for até um animal abandonado, entrar em contacto com os centros de recolha, que lá têm médicos veterinários que aconselham, que ajudam, e sim, explicar, e muitas vezes vão-lhe explicar quais os cuidados a ter com o animal. Possivelmente, farmacêuticos, não quero também estar a ser injusta, mas se calhar os farmacêuticos podem ter algum tipo de formação nos produtos que vendem.
Mas tinha ali um selinho na montra, um autocolante ou de catita, a dizer que era uma farmácia amiga dos animais.
E ainda bem que são amigos dos animais. Eu também sou amiga dos animais. Mas a verdade é que devemos procurar aconselhamento a quem tem formação nessa área. E agora voltamos à parte técnica. Como é que nós alimentamos um gatinho bebê? O ideal é os gatinhos estarem com as suas mães. E se são muito pequenininhos, acontece até muito, entrando em contacto com associações, poderão até ter uma gata que esteja a amamentar e poderemos acrescentar mais gatinhos àquela gata, e os animais são surpreendentes, os animais acolhem esses gatinhos. É sempre uma primeira hipótese, é sempre a mais natural e a melhor para o bebê. Quando isso não acontece, então existem leites específicos, formulados para cães e para gatos, muitas vezes, passando a publicidade, que deveria meter, não é? Mas muitas vezes a Royal Canin já tem leites preparados, líquidos, mas existe muitos pós que são misturados com água também. E cada marca tem a sua formulação, ou seja, diz quantas colheres para a água e consoante a idade do animal, porque à medida que ele vai crescendo, as concentrações vão variando, mas tem lá tudo a explicar. É muito importante é que a gente perceba que os gatos e os cães, como é que eles mamam na mãe?
Com a barriga deitada no chão, não é?
Com a barriga deitada no chão. E muitas vezes não é isso que nós vemos. Nós pegamos nos gatinhos, colocamos no nosso peito, e eles estão em pé e nós estamos a dar biberon. O que é que isso vai fazer? A probabilidade de o leite se enganar no trajeto, em vez de ir para a barriga, ir para os pulmões, é muito elevado. Então, o gatinho ou o cão recém-nascido tem que estar deitado e levamos ligeiramente a cabeça e colocamos a tetina, o biberon, com o leite um pouco aquecido, pode ser em banho-maria, um bocadinho água morninha, sempre de estar, e damos. Não podemos elevar muito o biberon, porque há muitos gatos sôfregos que mamam muito e ao mamar podem também mamar ar, ok? Por isso é muito importante. Outros cuidados a ter com os gatinhos bebés é que devemos sempre esvaziar a sua barriga, o xixi, antes de dar de mamar. Porque muitas vezes, numa fase inicial, eles não conseguem, e isso era uma tarefa da mãe. Quando eles são muito bebezinhos, eles não conseguem fazer xixi e cocó por eles. Então nós temos que, com uma bolinha de algodão, com movimentos circulares, ok? Na zona do ânus, na zona do pênis ou da vagina, com movimentos circulares, fazer com que ele faça xixi, porque lá está. Se a barriga está cheia de xixi, ele não vai mamar tão bem. Então, primeira coisa é sempre ver se tem xixi ou se tem cocó, suavemente. Se
estás
sair
a ver a minha cara assim, estupefacta, de olho aberto, a ouvir a Ana e a pensar, oi, oi.
Já aprendeste hoje uma coisa?
Já aprendi,
ótimo!
E já esclareci porque é que aquela gatinha bebê, a última que veio, esteve para aí uma semana com uma grande pança e não fazia cocó.
Estás a ver? Eu acho que ainda é muito cedo para falarmos sobre cocó, mas eu adoro este tema, não é? Mas a verdade é que é por isso que é importante pedir aconselhamento a quem sabe, porque às vezes são dicas que fazem toda a diferença. Nós não pretendemos, eu penso que falo por todos, todos trabalham em clínicas e hospitais veterinários e em consultórios. Não nos interessa chegarem lá os animais todos, ou para consultas, ou para vacinas, ou estão doentes. Nós queremos mesmo que as pessoas tenham o máximo de informação para cuidarem o melhor possível dos seus animais. E depois precisarem da nossa ajuda técnica no terreno, ótimo. Mas muitas vezes também precisam da nossa ajuda de como é que eles têm que fazer as coisas em casa. E nós sim, também somos um veículo de informação. É só pedir ajuda ao seu médico veterinário ou enfermeiro.
E a enfermeira Ana, já deu para perceber, não é? Um furacão aqui de amor e de conhecimento. A Ana disponível, então, também este sábado na Universidade de Aveiro, no edifício da Reitoria, a nossa convidada na próxima edição do Chá das 5, nesta linda parceria com o Hotel das Salinas e também no programa de domingo Uma Nova Terra na Rádio Terra Nova. Aí ela vai ser residente. Oh, Ana, no fecho, qual era a última questão que eu tinha para ti, porque ela é importante? Ah, no fecho, queria que abordasses, por favor, aquelas pessoas que ficam chateadas, que ficam magoadas e dizem, ah, e tal, agora é tudo para os animais, onde é que isto já vai, quando é que isto já se viu, e desenvolvem este tipo de raciocínio, a achar que estamos a dar tudo aos animais e pouco aos humanos, e que as prioridades estão trocadas, e ficam muito revoltadas.
Não é que estejamos a dar tudo aos animais. Antigamente é que não se preocupavam nada, não é? Antigamente não havia nada. Não havia cuidados, não havia controle das populações. Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Não sei se já ouviram falar, e desde que veio o Covid e todas as algumas patologias que os animais, não o cão e o gato, outros animais que passam às pessoas, fala-se muito do conceito uma só saúde. E a verdade é que a saúde das pessoas e a saúde dos animais e a saúde do planeta está relacionada. Por isso é que nós devemos trabalhar as três ao mesmo tempo. Muitas doenças emergentes das pessoas são transmitidas por mosquitos, são transmitidas por outros roedores. E é importante é que nós tenhamos uma população animal saudável, não é? Para que as pessoas também estejam saudáveis. Por isso, acho que é importante todos as pessoas percebam que não é agora está tudo para os animais, mas sim, os animais são importantes, mesmo para aquelas pessoas que não têm animais. Ter uma sociedade que cuida bem dos animais, sejam eles de donos ou da rua, é uma sociedade mais evoluída e mais segura para todos. Por isso é muito importante que nós... isto não é só cães e gatos, não é? Isto é ratos, controle de ratos. Nós não, as pessoas que comem carne, se calhar não falam isso. Não pensam, ah, é tudo para os animais. Pronto, é importante que haja fiscalização, que haja médicos veterinários a controlar o peixe, que controlar a carne, a controlar tudo aquilo que chega à mesa também das pessoas. Por isso, a vertente veterinária não é só o cuidado dos cães e dos gatos, não é só esterilizar os animais de rua, mas é sim, é muito mais envolvente e... é preciso, sim, fundos e é preciso que estejamos atentos a isso. Por isso, os animais fazem parte da nossa sociedade e uma sociedade evoluída, uma sociedade que cuida de todos, incluindo os animais.
Tão bom. Ana Seco, enfermeira veterinária, a nossa convidada na próxima edição do Chá das 5. Hoje aqui connosco no programa da manhã, neste feriado, Ana. Tão bom. Beijinho grande. Miau.
Obrigada, João.
Eu estou de saída, desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta-feira. Volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 8. A força de mil anjos agora.